Muito boa noite. Queria conversar com vocês hoje. Na verdade, eu faço questão de chamar sempre o nosso tio de um bate-papo, especialmente pelo fato que a Torá tem que ser sempre uma conversa com a pessoa, tem que estar na nossa língua. Obviamente, com os valores que a Kadosh Baruch Hu quer nos transmitir. O nosso bate-papo hoje vai ser sobre um tema que, de fato, até o fim do shiur, durante o shiur, a gente vai concordar sobre isso, se Deus quiser. Um dos temas famosos no mundo, nas prateleiras de diversas livrarias do mundo, sejam elas físicas ou virtuais. O mundo está mudando cada vez mais, mas as prateleiras do mundo cada vez mais têm um tópico, um assunto que ocupa cada vez mais as prateleiras do mundo, qualquer lugar do mundo, um assunto. É o um assunto chamado felicidade, simcha, alegria. A Kadosh Baruch Hu criou o homem com uma necessidade de estar satisfeito. E junto com isso, é na verdade um segredo também para a pessoa se transformar de fato em milionário. Como assim? Milionário de verdade, não é? Está procurando um trabalho que trabalha pouco e ganha muito? Não é isso, porque não existe milagres. Quer dizer, existem milagres, mas não hoje em dia. Mas é um ingrediente que de verdade faz a pessoa se sentir cada vez mais rico, mais milionário. E a gente vai ver exatamente qual que é o tema de hoje em dia. Eu queria começar com vocês. Tem uma Agmará, que um pedacinho dela talvez seja famoso, porém tem uma continuação da Agmará que muitos não conhecem e acho que talvez ninguém conheça. A Gemara fala no Tratado de Sanhedrin, no último capítulo da Gemara do Tratado de Sanhedrin, tem muitas agadot, o que a gente chama agadot, são, entre aspas, obviamente, histórias que a Gemara conta para a gente. E na página 94a, a Gemara traz um seguinte episódio, que na verdade não é uma história, é um episódio que de fato aconteceu. A gente sabe que o reinado, antigamente, era dividido no reinado de Israel e Yehudá. No reinado de Yehudá, parte do povo Yehudi, um dos reis, o 13º rei, se chamava Hizqiá. Hizqiá era uma pessoa com qualidades maravilhosas, uma pessoa magnífica. E quando a gente fala de qualidades maravilhosas, a gente fala sempre, obviamente, na perspectiva da Torá Kedoshá e de HaKadosh Baruch Hu. Um homem que fazia a Avodat Hashem ele próprio com Yirat Shamayim, mas já que se tratava de um rei, não adiantava ele fazer a Avodat Hashem, era necessário que o povo fizesse. Então, era um homem, um rei, que estimulava, estimulou o povo a fazer a Avodat Hashem. Se isso não bastasse, ele tinha um pai, o pai dele já não era do mesmo naipe dele. O pai dele chamava Ahaz. Ahaz era um rei que promoveu algo que para Kadosh Baruch Hu é algo desgostoso demais, idolatria. Quando chegou o filho no poder, Hizqiá, ele destruiu a idolatria que o pai dele havia promovido e colocou o povo num trilho novo, no trilho de Avodat Hashem, do caminho de Kadosh Baruch Hu. Ou seja, o Talmud dá muitos aplausos para esse homem que fez coisas maravilhosas. Porém, diz a Gemara para a gente que não só isso, pelo fato de ele ter feito coisas tão boas e ter mudado da água para o vinho, que seu pai fez para o que ele fez, não é fácil, mudou o povo. Então a Gemara diz para a gente que Hizqiá merecia ser o que o mundo espera, o que famoso tema do mundo, Mashiach. Ele devia trazer a Geulah. Assim diz para a gente a Gemara. E de novo, se alguém conta isso para a gente, é bonito. É fofo, é Hello Kitty. Quando a Gemara conta isso para a gente, quer dizer que essa é a verdade, não é que é bonito. Hizqiá devia ter sido Mashiach. E a pergunta é, então por que que de fato não foi? Diz a Gemara para a gente o seguinte, olha, ele merecia ser Mashiach, porém foi, como diz o narrador do jogo de futebol, na trave. E por que que a bola não entrou dentro do gol? Diz a Gemara para a gente, veio o Midat Hadin. Midat Hadin é o seguinte, quando a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, Hashem criou o mundo com um conceito que tem leis. Igual que aqui no mundo tem leis, lá no mundo celestial também tem leis. Ou seja, veio Midat Adin, a corte celestial, e falou o seguinte, para Hashem, o seguinte, eu leio para vocês. Ma David Melech Israel. Poxa vida, se David Melech, que era o rei de Bnei Israel, antes de Hizkia, obviamente, Shamar Kama Shirot Vedishbachot, ele louvou Hashem inúmeras vezes, como a gente conhece muito disso, da onde? Do Tehilim. Velo Asita Mashiach, e Hashem, ele não salvou o povo. Hizkia, que é esse rei que a gente está falando agora, o 13º rei do reinado de Eudá. Sheasita lo kama nisim. Hashem, você fez muitos milagres para Hizkia. Por exemplo, ele foi salvo do cerco de Sanherib, uma parte da história dele. Ele estava doente, foi curado. Hashem fez alguns milagres para Hizkia. Diz o Talmud, velo amar shira alefanecha. E ele não louvou você, Akadosh Baruch Hu. Tá seu Mashiach? Ele merece ser Mashiach? Doesn't make sense. Hashem teve que concordar com Midat Adin, com essa observação, essa argumentação do Tribunal Celestial, e de fato, o resto é história, Mashiach até hoje não chegou. Agora, olha que interessante, pessoal. Talvez, na época de David HaMelech, não mereciam que Mashiach chegasse, por isso que não chegou. Então, qual a comparação? Se David HaMelech não chegou e ele louvou Hashem, poxa vida, Hizkia nem louvou Hashem, então como o Mashiach chegará? Então Hashem falou, ok, pedido, pá, cancelado, sinal vermelho. A resposta, meus queridos, é, tá certo que talvez na época de David HaMelech Mashiach não deveria chegar, mas na época de Hizkia deveria e faltou só um ingrediente, só por isso não chegou. Por quê? Porque Hizkia não louvou a Kadosh Baruch Hu pelos diversos episódios naturais e milagrosos que Hashem fez com ele. Inclusive, talvez essa parte da Gemara a gente conhece, mas a próxima, algo maravilhoso diz a Gemara para a gente, algo interessantíssimo. A Gemara conta para a gente estava na página 94A, na página 99A, 5 da PIM depois, 5 páginas depois, a Gemara fala algo poderosíssimo. Diz Rashi, Ravilel Omer, Ravilel, a opinião dele era a seguinte, Ela é Mashiach le Israel. A Bilel disse, acabou, não tem mais o conceito de Mashiach para o povo Yehudi. Sério? Diz a Gemara, sim. Por qual? Why? Lama. Shekvar achlu bimei Hizkia. Porque devia ter vindo na época de Hizkia. E não veio por quê? Mencionamos, porque ele não louvou a Kadosh Baruch Hu. Então, halas, that's it. De acordo com a Bilel, não tem mais Mashiach. Rashi diz, que quer dizer que não tem Mashiach, que a Kadosh Baruch Hu vai ter que salvar a gente sozinho. Alguma perda existiu. Por que tudo isso? Pelo fato que Hizkia não louvou a Kadosh Baruch Hu. Assim está escrito. Faltou Shirá. Interessante. Ele não foi Mashiach. No futuro, de acordo com Rav Hillel, não haverá o conceito de Mashiach. Hashem terá que salvar a gente. Deve ser que tem algo menos bom nisso, porque senão não seria um prejuízo. Por que Hizkia não falou Shirá? Fiquei pensando, eu queria abordar hoje com vocês, o que muda se para Hashem, se Hizkia falou Shirá ou não, se ele louvou Hashem ou não. Shirá é cantar, louvar, yuhu. O que muda para Kadosh Baruch Hu? Hashem tem tudo no mundo. O que muda para Hashem se ele falou Shirá ou não para ter prejuízos tão grandes, como a gente viu mencionados pela Gemara? Fiquei pensando, talvez a resposta seja o seguinte. Eu sempre olho que o DNA de tudo está em Bereshit. Parashat Bereshit, Sefer Bereshit, tem o DNA da história do mundo e da história da Torá também. Olha que curioso. O primeiro pasuk do Sefer Torá, a gente conhece o primeiro é sempre o mais famoso, o Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No início da criação, assim traduz Rashi, Bereshit, Bara Elohim, Hashem criou, et hashamayim ve'et haaretz. No início da criação do céu e da terra, e aí começa a contar como o mundo foi criado. Porém, o Rashi fala pra gente que a palavra Bereshit tem um significado da seguinte forma, Bereshit por Reshit. Por causa de Reshit, por ele que o mundo foi criado. Bereshit, Bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Por Reshit, que a gente vai ver daqui um segundo o que é, que Hashem criou o céu e a terra. E Rashi traz lá o que é esse Reshit? Que por ele seria suficiente, por isso que Hashem criou Shamayim Va'aretz, o mundo inteiro, o globo terrestre inteiro. Diz Akadosh Baruch Hu, o universo inteiro. Diz Rashi para a gente quais são as três coisas que Hashem, por elas, criou o mundo. Hashem fala que Reshit, e Rashi prova isso, quer dizer Torá. Ou seja, Bereshit, pela Torá, pelo mérito da Torá, para que nós pudéssemos estudar a Torá, por isso que Hashem criou Shamayim Va'aretz, o universo. Segundo ingrediente, de Rashi diz, por Bnei Israel. Reshit, Rashi prova mais uma vez, que a palavra Reshit também se refere ao povo Yehudi, por isso Hashem criou o universo inteiro. Em último, Rashi traz, tem um terceiro ingrediente que também foi por ele que Hashem criou o mundo inteiro, que é a raison d'être do mundo. O primeiro era Torá. O segundo é o povo Yehudi. Ok, até aqui, makes sense. O terceiro diz Rashi que é uma mitzvah. Vou deixar vocês pensarem em 10, 15 segundos uma mitzvah. Qual seria a mitzvah que a gente colocaria no jackpot que por ela foi criado o mundo? Torá, um. Dois, povo Yehudi. E terceiro, uma mitzvah. Qual mitzvah? A gente pode pensar e imaginar algumas delas. Mas a única que a gente não pensaria é o que Rashi traz. Acompanhem comigo, talvez agora já tiveram tempo de pensar em alguma outra. Rashi traz Bikurim. Bikurim são as primícias. Bereshit, diz Rashi, pelo Reshit, pelo mérito de Bikurim, das primícias, aquelas frutas que nasceram primeiro, das sete frutas que foram louvadas à terra de Israel, algumas delas, as sete espécies, algumas delas eram frutas, a pessoa traz uma frutinha, a primeira, e dá para Kadosh Baruch Hu. Então, o mundo foi criado, Bereshit, para quem? Para o Reshit. Um, Torá. Dois, povo Yehudi, três, mitzvah de Bikurim. Sinto muito dizer Torá e Bnei Israel, make sense. Agora, pela mitzvah de Bikurim, o que tem de tão importante? E por que justo essa mitzvah, que por ela, ela é a vitamina, ela é a razão de existência do universo inteiro? O Alshich, que é um dos grandes comentaristas que viveu no ano de 1500, fala pra gente algo impactante. Diz Rashi o seguinte, Bikurim é simples. Bikurim, na verdade, é a primeira fruta. A pessoa está esperando nascer a fruta, plantou a árvore. Cada dia ele vai olhar quando vai nascer a fruta. Quando nasce a fruta, opa, um minutinho, antes de comer, leva para o Beit HaMikdash e agradece a Kadosh Baruch Hu. Hashem está falando para a gente que o mundo foi criado com três propósitos. Torá, Bnei Israel e Bikurim. Bikurim, diz o Alshe, representa a Karatatov, a gratidão. Antes de comer, a primeira fruta, aquela que a gente está esperando, a expectativa, quando vai chegar o pacote do correio? Bikurim era a mesma coisa, só que era com fruta, e antigamente não tinha delivery como tem hoje em dia. Demorava muito mais para plantar uma árvore e comer uma fruta. Antes de comer, diz o Alshech HaKadosh, o Bikurim representa para a gente a oportunidade de agradecer a Hashem antes de tudo. Ou seja, o propósito do mundo é a Torá. O propósito do mundo é Bnei Israel, o propósito do mundo é o homem agradecer a Kadosh Baruch Hu. Peraí, mas por quê? Qual o insight que tem aqui? O Alshech disse pra gente que Bikurim representa o agradecimento, mas qual o insight que tem aqui? Por que o agradecimento é um dos propósitos do mundo? O que tem tão grande em agradecimento, ou como a gente fala em hebraico, Hakarat Hatov, para ser um dos propósitos do mundo? Talvez a resposta seja o seguinte, vamos sugerir o seguinte aqui. Que quando a gente reconhece o Tov, a Karat Tov é reconhecer o bom, no caso aqui reconhecer a Kadosh Baruch Hu, ele maiúsculo, a gente não acha que somos nós os protagonistas principais e únicos do mundo. Óbvio que a Hashem acha que nós somos muito importantes, repito, muito importantes. Mas a Kadosh Baruch Hu, óbvio que vem em cima. E às vezes, com os nossos atos, nossos pensamentos e nossas ações e business, ideias, estudo, a gente fala, uau, olha o que eu consegui. Hashem falou, não esquece de me agradecer. Porque quando você me agradece, maiúsculo Hashem dizendo, você está me colocando na equação e não achando que nós, seres humanos, homens ou mulheres, tanto faz, somos tudo no mundo. Eu acho que é isso que Rashi quis dizer para a gente. O mundo foi criado com três propósitos. Torá, Bnei Israel e Bikurim, que a gente está traduzindo conforme o Alshech HaKadosh HaKarat HaTov, reconhecimento de HaKadosh Baruch Hu, ter feito isso e aquilo conosco. Acho que é isso mesmo que Rashi quis dizer, porque olhem que fantástico, olhem que bomba. Tem um famoso Zohar Kadosh que diz para a gente que tem três pilares no mundo. Três pontos que sustentam o mundo. E por eles, o mundo foi criado. Israel, Oraita. Israel quer dizer o povo Yehudi, Oraita, em aramaico quer dizer a Torá. E Kutcha Berichu Yashem. É isso mesmo que Rashi falou para a gente, eu acho. Israel é Bnei Israel, Bishvil, Israel Bereshit, por Israel, como a gente mencionou, pelo povo. Dois, olhem que bomba, a Torá, como Zohar HaKadosh fala para a gente, e é isso que Rashi fala para a gente, Bereshit é pela Torá, e o terceiro diz Rashi, diz o Zohar HaKadosh que é Torá, um, dois, povo Yehudi, e três, HaKadosh Baruch Hu. O Rashi acompanha comigo, falou para a gente Torá, falou para a gente povo Yehudi, exatamente a mesma coisa, só que o terceiro pilar do mundo, que é por ele que foi criado o mundo, diz o Zohar, que é Hashem. E Rashi falou que é Bikurim, que representa o que é a Karat HaTov. É a mesma coisa. Porque quando nós reconhecemos o bom no mundo, talvez esse é o Pshat. A gente está reconhecendo Hashem. Então diz Rashi, de onde Rashi tirou? Que o mundo foi criado por três coisas. Óbvio que ele prova, mas por que, que justo essas três coisas? Diz Rashi para a gente, é o Zohar. O mundo foi criado, Israel, Oraita, Vekutcha, Berichu. Para nós, Yehudim, o universo inteiro foi criado. Dois, para que a gente pudesse dar sustento à Torá através de estudar e analisar ela, que é o que a gente está fazendo agora. E três, para Kadosh Baruch Hu. Como a gente cumpre o Kadosh Baruch Hu? Através de fazer a Karat HaTov, essa é a novidade. Quando nós fazemos a Karat HaTov, nós estamos vendo a Kadosh Baruch Hu aqui no mundo. Exatamente o que Rashi disse para a gente. E daí que Rashi provavelmente tirou. Um passo adiante, falando em Karat HaTov, um dos personagens da Torá, se a gente olhar, que tem uma história muito curiosa, chamado Melech Og. Ele aparece na Torá. Og é um rei. Esse rei viveu pelo menos 500 anos. Não na época de Parashat Bereshit, onde era normal viver 700, 800, 900 anos. Og viveu muito depois. E Og viveu num momento que não era normal viver 500 anos. E Og viveu 500 plus. E a pergunta é por que, que ele teve o mérito de viver tanto tempo? O que, que ele fez? Dei spa? O que, que Og fez? E qual a vitamina que ele tomou? Então, Chachamim contam pra gente, e tudo tem resposta natural, obviamente, Baruch Hashem, na Gemara, que Avraham Avinu, e Og viveu nesse momento também, durante parte dos 500 anos dele, Avraham Avinu tinha um sobrinho chamado Lot. E Lot foi capturado. Avraham Avinu vai, num certo momento, depois que Lot foi sequestrado por um grupo, salvar de volta Lot, seu sobrinho. Agora, peraí, como que Avraham Avinu soube que seu sobrinho Lot foi capturado para depois poder salvar ele? Não tinha WhatsApp naquela época e nenhum outro tipo de mídia e nem, obviamente, o Wi-Fi ilimitado. Então, onde Avraham Avinu sabia isso? Diz para a gente a Torá, em Parashat Lech Lechá, Perek Yud Dalet Pasuk Yud Gimel, o seguinte, vai avó a Palit, vai a Gedle Avraham, veio um fugitivo de guerra, correndo, o mesmo fazia parte da onde Lot foi sequestrado, saiu correndo para contar para Avraham Avinu, ó, o seu sobrinho, Lot, foi sequestrado. E aí Avraham Avinu foi salvar ele. Agora preste atenção, quem é esse fugitivo? Dizem os comentaristas para a gente, o fugitivo era Og, esse rei Og. Og viveu, depois disso, mais 470 anos, quer dizer, 500 plus total, pelo fato que ele veio contar para Avraham Avinu que o sobrinho dele, Lot, foi sequestrado e Avraham Avinu tinha a possibilidade de ir lá salvar ele. Agora, o que, que Og fez de tão grande para ter esse mérito de ter uma vida extra, extra large? Simples. Avraham Avinu tinha mais ou menos 80 anos naquela época. Havia Avraham Avinu e sua esposa. Essa era a família de Avraham Avinu. Não tinha mais ninguém. Ninguém. O único familiar de Avraham Avinu era Lot. Veio um homem chamado Og, contou para Avraham Avinu, olha, aquele seu único familiar, Habibi, foi sequestrado. Imagina a felicidade de Og, de Lot, de Avraham Avinu, não que ele foi sequestrado, mas poder ter essa informação para poder salvar o único familiar dele no mundo. Avraham Avinu ficou muito feliz com isso. Por ter ajudado um homem que nem Avraham Avinu e por Akarat HaTov, Akadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu também tem a cara da Tov, deu para Og mais 470 anos depois desse episódio, e no caso Og viveu 500 anos plus. Por quê? Pela Akarat HaTov de Akadosh Baruch Hu, por ter passado essa mensagem para Avraham Avinu, e Avraham Avinu, no caso, foi salvar seu sobrinho Lot. Ou seja, a gente precisa ter Akarat HaTov para reconhecer Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu tem Akarat HaTov no mundo, com pessoas que fazem bem ao mundo e aos tzadikim, obviamente. Akarat HaTov faz com que a pessoa reconheça a bondade que alguém faz para ele, e esse apreço é chamado Hakarat HaTov, reconhecer que alguém fez algo bom para cada um de nós. E a pessoa, na verdade, que faz isso e alguém agradece, dá vontade de fazer de novo. E o desgosto que existe de a gente fazer alguma coisa para alguém e não ser reconhecido é muito grande. E sempre que a gente falar da gente, é um espelho de Akadosh Baruch Hu. Porque o sentimento que nós temos, Hashem, de alguma forma, tem alguma porcentagem o mesmo. Quando a gente faz alguma coisa boa para alguém e essa pessoa agradece a gente, é uma felicidade enorme. E quando nós não somos agradecidos, é chato. Para Akadosh Baruch Hu, é exatamente a mesma coisa. Olha que interessante. Todo mundo, Baruch Hashem, que tem filho, sabe que a coisa mais gostosa do mundo é quando a gente faz alguma coisa, se esforça, e eles agradecem a gente, reconhecem isso. Uma das coisas bem chatas é quando se faz e não tem nenhum agradecimento. Óbvio que um pai vai continuar fazendo de qualquer jeito, mas é muito mais gostoso, ou uma mãe, quando a gente é agradecido, porque tem um reconhecimento. Talvez um exemplo bem simples que todo mundo tenha passado por ele vai se identificar é o seguinte. A pessoa manda um presente surpresa para alguém. Pode ser algo simples, médio, nada muito chique. Um bolo, qualquer coisa. E ele fica olhando hoje em dia ainda mais no WhatsApp dele. Peraí, será que ele já recebeu? Será que entregaram? E depois passar talvez 2, 10 horas, a pessoa já liga para o lugar onde ele encomendou o bolo e fala, olha, vocês entregaram o bolo para o fulano que eu paguei? Ele não me agradeceu ainda. Porque é chato mandar algo de 50, 100 reais para alguém não ser agradecido. E é uma delícia quando a gente manda e a pessoa fala, uau, que gostoso receber, foi uma surpresa. Isso é Akarat HaTov. Akarat HaTov vai ser reconhecido por um ato que nós fizemos. E o contrário de Akarat HaTov é, será que ele recebeu um presente? Porque eu nem recebi um obrigado, então talvez ele nem recebeu. Com Akadosh Baruch Hu é exatamente la même chose, the same thing, la mesma coisa. A mesma coisa. Pessoal, escutem só essa história verídica para a gente ver o impacto e o poder que a Akarat HaTov tem. Um senhor chegou para Shlomo Zalman Auerbach e contou para ele que ele foi um patrocinador durante muitos e muitos anos de um kolel de porte alto. 6 estrelas no mundo da Torá. E ele falou, olha, eu fui um patrocinador, Baruch Hashem, eu sei o mérito disso, eu adoro fazer isso, porém, minha situação financeira mudou, está mudando, e a preocupação de continuar sustentando essa yeshiva, esse kolel, está afetando minha saúde. Eu fui no médico, e o médico me falou, olha, é muito estresse para você, não dá para viver assim, então, o médico sugeriu que eu me desfizesse dessa obrigação financeira de suportar, ajudar o coleiro. A Vira Shiva escuta isso e fala para ele, sim, como posso te ajudar? Ele falou, Rav, eu vim perguntar a opinião do senhor, porque eu sei que é um mérito gigante, eu não queria perder esse mérito, mas eu tenho minha saúde em contrapartida. A Vira Shiva olha para esse senhor e fala para ele, olha, de fato é um mérito gigante, eu concordo com o doutor que não dá para viver com esse nível de estresse. Importante a gente lembrar isso, não dá para viver com esse nível de estresse, mas eu não concordo com a atitude que o doutor passou para você. Disse ele, Rav, que ideia diferente o senhor tem para mim? Falou, eu acho que você tem que continuar suportando o colele sim. Mas ele fala, olha, em vez de sobrar salário no fim do mês, está sobrando mês no fim do salário, é muito estresse, eu não consigo. Ele falou, olha, Ravira Shiv, pegue um caderninho, e pessoal, aqui tem um homework para cada um de nós, pequeno. Só a gente vai ver ele. E durante o dia, escreva coisas que a Kadosh Baruch Hu te fez de bom. Por exemplo, chame esse caderno de Ravi Lashiv de caderno de agradecimentos, assim disse Ravi Lashiv para aquele senhor. E cada vez que acontecer alguma coisa boa, anota aí. Por exemplo, diz ele o quê? Olha, qualquer coisa. Zerabina Shiva, olha, perdeu a chupeta da criança, e uma criança sem chupeta, a gente sabe como é que é, e achou a chupeta, escreve, Akadosh Baruch Hu, obrigado por ter achado a chupeta. Coisa simples, foi comprar leite e não tinha leite, estava saindo da lojinha, veio o moço entregar leite, chegou o leite, anota no caderninho. Isso mesmo, criança chegou em casa e teve um elogio do professor, da professora, etc e tal, anota no caderninho. Escreve 2, 3, 4 elogios por dia, olha, e na brachá de Modim, para 1 segundo e pensa, Hashem decretou uma brachá inteira, Chachamim instituíram na Amidá, Modim, thank you Hashem, pense em coisas que tiveram a ver com você, dizendo Rabbi Lashiv, para aquele senhor durante o dia. Aquele senhor falou, ok, mas o que isso tem a ver com o Kolel? Rabbi Lashiv, tudo, faz isso que Bezat Hashem você vai ver, que Hashem vai ajudar. O homem conta que ele saiu de lá, começou a se comportar dessa mesma forma e disse com o tempo, obviamente que não foi da noite para o dia, porque aqui não é história de Hollywood, mas com o tempo disse ele que a história financeira, a situação, o cenário financeiro dele mudou. Ele nunca deixou de suportar aquele colete. O stress saiu, porque não dá para viver com aquele stress. Mas o suporte financeiro ao colete não foi interrompido. Qual foi o segredo? Rabbi Lashiv, comece a perceber mais a Kadosh Baruch Hu na sua vida, Habibi. E talvez o homework para cada um de nós é olha para quanto que a gente já tem. Agradece quanto que a gente já tem. Claro que pode pedir. Claro que pode pedir. Hashem quer que a gente peça mais para ele. Mas não esqueça do Mudim. Uma vez fiquei pensando, talvez na Amidá, Abrahá, onde a gente faz normalmente pedidos, é logo antes de falar Baruch Ata Hashem Shomea Tefilah. Nesse momento, a pessoa pode e deve pedir qualquer coisa para Hashem em qualquer idioma que ele quiser. Que ele entende, obviamente. Logo depois da Brachá de Shomea Tefilah, vem a Brachá de Mudim. Talvez uma das razões para ser instituído nessa ordem é que Hashem está falando para a gente, olha, pede o que, que você quiser para mim. Mas depois de pedir mais, não esqueça de Modim, thank you, me agradecer pelo que você, nós e Eudim já temos. Olha que bomba! Claro que pode pedir mais, claro que deve ter ambição. Mas a brachá de Modim tem que vir junto. Agradece pelo que você quer a mais, mas não esquece de peça o que você, que nós queremos a mais, mas não esqueça de agradecer logo em seguida na brachá de Modim, pelo que a gente já tem. Um caderninho, pessoal, anotar, uma folhinha pequena, ninguém precisa ver isso. 2, 3, 4 coisas simples, que na verdade não é simples. Benefício de Akadosh Baruch Hu não é todo quase que acontece nos nossos dias, no nosso dia a dia, é Hashem. Quase bati o carro, quase levei multa, quase cheguei atrasado, quase é o quê? Hashem me salvou, anota no caderninho. Na brachá de Modim, para 1 segundo e fala Hashem, uau, para si mesmo. Modim, pela lista. Uma das 3 amidot para e faz isso. Eu vi uma vez de um talmid chacham muito, muito, muito grande. Um casal foi até ele. E não, eles tinham um filho e queriam ter mais filhos. E fizeram testes e exames e Baruch Hashem tudo estava compatível. O marido e a esposa. Só que não conseguiam mais ter filhos. E a esposa não estava engravidando. O Rav falou, eu tenho uma ideia, mas vocês não vão querer me escutar. Falou, por quê? Falou, uma coisa um pouco difícil. Falou, Rav, a gente veio aqui para escutar o senhor. Falou, se quiserem mesmo, volto outro dia. Voltaram, obviamente, no dia seguinte, falaram, Rav, a gente quer escutar o senhor. O Rav falou, olha, não pede mais para Hashem para ter filho. Eles ficaram ofendidos, falou, Hashem, eu falei que vocês não querem me escutar. Falou, não, Rav, a gente quer escutar. Disse o Rav para eles o seguinte, fala Hashem, obrigado pelo filho que eu já tenho. Agradece a Kadosh Baruch Hu, sem pedir nada. E de fato, eu conheço, essa pessoa teve depois mais filhos. Qual que é o pshat? Fora que a brachá do Rav sempre funciona, óbvio, mas qual que é o pshat aqui? O pshat é quando a gente dá um presente para alguém, um bolo, no exemplo anteriormente mencionado, a pessoa agradece, dá vontade de um aniversário seguinte dar mais um bolo. Porque por um bolo teve um agradecimento tão grande que, na verdade, em vez de nós darmos o bolo para a pessoa, quando a pessoa agradece, ela está dando de volta para a gente mais do que a gente deu para ela. Quando a pessoa faz o mesmo com a Kadosh Baruch Hu, ele agradece pelo que ele já tem. Hashem fala, olha, essa pessoa agradece tanto, então eu quero dar mais para ter mais agradecimentos. Óbvio que não é uma negociação com Hashem, mas o mundo foi criado lá em cima da mesma forma paralela com a qual funciona aqui embaixo. Quando a gente fala de agradecer a Hashem, é verbalizar, não é Yehudi de coração. Nisso não dá para ser Yehudi de coração. Ou na Brachá de Modim, que a gente verbaliza, para um segundo e pensa nos milagres que a gente mencionou diários, ou para e fala em português, Hashem, muito obrigado por A, B e C hoje. Verbalizar. Você está agradecido? Tô. Ei, Habibi, Hizkiah não foi Mashiach porque ele não mencionou, não falou, não verbalizou. Saiu o barulho da voz, a xira dele. Perdeu a oportunidade. Disse Rav Hillel, como a gente mencionou antes, acabou, não vem mais Mashiach. Tem que ser através de Akadosh Baruch Hu, que é outro processo, de acordo com ele. Por quê? Porque faltou um ingrediente, lembrar de Akadosh Baruch Hu naquele momento. E, de fato, esse é o segredo para que a gente se torne, de fato, milionário. Ficar mais rico. Porque olha que interessante. Quem é rico? Eu não quero ficar muito, entre aspas, aqui, me permitam, judaico aqui. Sei que porque a avó dá uma definição, mas vamos pensar juntos, porque senão a gente já fica um pouco enquadrado, a gente já não aprende nada novo. Quem é rico de verdade? Quem é rico? Tem uma regra de quem é rico? Não tem. Quem é alto, quem é baixo, tem regras mais ou menos. Olha, tal estatura é baixo, alto. Para uma certa altura, um peso já é overweight, o outro é underweight. Mas quem é rico de verdade? Não existe isso. Para alguns, quem tem X é rico, para outros ele é pobre, e daí por diante. Não existe uma escala de quem é rico. Rico, na verdade, é aquela pessoa que ela aprecia o que ela tem, mais ainda. Rico é quem falta pouco para ele. Mais rico é aquele que menos falta para ele. A pessoa que tem a cara da toa vai ser milionária. De novo, quando eu aprecio o que eu tenho, eu sou bilionário. Porque, de novo, não existe uma tabela de quem é rico. Rico é aquele que falta zero para ele. Está satisfeito com o que ele tem. Óbvio que pode pedir mais. Mas isso não é uma, tirar uma contradição com agradecer o que a gente tem. Eu já estou satisfeito. E Hashem, eu tenho vontade, eu quero mais. Se Hashem andar, ótimo. Se não, não por isso eu ficarei infeliz ou menos feliz. Rico não existe tabela. Rico é quem está satisfeito com o que ele tem. Fácil falar? Não tão fácil. Hoje a gente está vendo que falar é importante. Hakarat HaTov é verbalizar Baruch Hashem o que a gente já tem. Olhem que curioso. Quando, hoje em dia, a pessoa não vive sem celular. Mas o celular não vive sem o melhor amigo do celular. Quem é o melhor amigo do celular? Não somos nós. O melhor amigo do celular é o carregador. Seja ele portátil ou não. Se você está com o celular acabando a pilha, a bateria, o que ele faz? Coloca para carregar. Quando coloca para carregar, o celular tem que ficar lá, se não fosse o portátil, na tomada, quietinho, descansando. Na hora que carregar, aí pode usar de volta. Kadosh Baruch Hu poderia ter feito a mesma coisa com a gente. Olha, trabalhou 10, 12, 14, 16 horas, acabou a bateria. À noite, vai ter que colocar o dedo na tomada e ficar parado lá 6, 8 horas sem se mexer para carregar. O que a Hashem fez para a gente? Olha que maravilhoso. Um conceito chamado sono. A pessoa dorme, acabou, ele nem percebe, ele adormece, ele não fica irrequieto, que ele tem que ficar, imaginem ficar 6, 8 horas com o dedo na tomada para carregar nossas forças. Seria algo dificílimo. A Hashem falou, não, eu vou criar o sono. A pessoa descansa, nem percebe, passa rápido, até demais. Não só isso. Como Hashem fez com que o sono fosse gostoso, e aquele botão do snooze lá, a pessoa toca, mais 5 minutos, mais 5, mais 5. Olha como Hashem é bom. Acordar de manhã merece um agradecimento. Por quê? Porque poderia ter sido que nem o celular, ficar na tomada lá, parado, 6 horas. Imagine ficar 6, 8 horas sem se mexer, cada um de nós, com o dedo na tomada. Dormir bem merece merci beaucoup, Hashem. Mas não é merci beaucoup, é verbalizar. Um passo adiante. Olhem só que power. A gente conhece a história de Ahasverosh, que teve fila na frente do palácio dele depois que a rainha Vashti morreu, quem seria a próxima rainha. Tinha fila todo mundo, fora Esther, queria casar com Ahasverosh para ser a nova primeira-dama do Império Mundial. Ok, e casar com Moshe Rabbeinu? Como seria? Uau, nem se compara. Ahasverosh com Moshe Rabbeinu nem se compara. Moshe Rabbeinu é o homem mais famoso do mundo, não só por fama, por naipe espiritual, por impacto do mundo. O homem da Torá Kedoshá, ele é o homem da Torá Kedoshá, se a gente puder falar assim. Quem casou com ele, Tzipora. Por quê? Por que essa moça teve o mérito de casar com Moshe Rabbeinu? Diz Rav Yaakov Kamenetsky pra gente, olhem só que power. A Torá conta pra gente. Tzipora foi da água pro rebanho, naquela época era moda da água pro rebanho, e foi da água pro rebanho, e todo dia ela voltava pra casa, vamos simplificar, 6 da tarde. Aquele dia Tzipora chegou em casa, meio-dia. O pai dela entrou e falou, o que aconteceu? Não tem trabalho hoje? Disse ela, claro que tem, pai. É que eu já fiz o trabalho. Falei, como? Peraí, quem te ajudou? Bom, tinha um homem lá que me ajudou a dar água para os animais, então terminou o expediente mais cedo, eu já voltei, eu estou livre hoje. História acabou aqui. Não. E Tró falou, por favor, procura quem é esse homem. Tzipora falou, o que, que muda? Como assim, o que, que muda? Se ele te ajudou, vai agradecer ele. O resto é história. Trouxe esse homem para casa, esse homem era Moshe Rabbeinu, e fez uma refeição para agradecer Moshe Rabbeinu por ter ajudado a filha dele, e o resto de fato é história. Daí saiu o casamento. Que me dá? A me dá de Akarada Tov de Itró. Se Itró tivesse falado Hazako Baruch Hashem, Tzadik, Baruch Hashem, acabou, não teria Tzipora sido a esposa de Moshe Rabbeinu. Por que ela foi esposa de Moshe Rabbeinu? Porque Itró falou, peraí, se ele lhe ajudou, chame ele em casa para agradecer de alguma forma. Vamos fazer uma comida, um almoço para ele. Ele vem, almoça e tudo bem. No almoço saiu o Basra, saiu o Shidur, saiu a oportunidade de ser a esposa do maior homem, talvez, que houve na história da humanidade, que era Moshe Rabbeinu. Resumindo, Akarat HaTov. E o resto é história. No estágio final do nosso shiur, meus queridos, se a gente olhar para as midot, e no caso, a Akarat HaTov é uma das midot, elas funcionam na vertical, nós com a Kadosh Baruch Hu, como a gente mencionou até agora, e Hashem com a gente também. A gente falou que Hashem fica feliz quando a gente, alguém agradece ele, não que ele precise disso, mas a Kadosh Baruch Hu criou um mundo com um sistema que sim, a Kadosh Baruch Hu agora precisa disso. Que o agradecimento faz uma diferença para Hashem, porque uma vez que a gente agradece a Hashem, nós reconhecemos a ele. Isso muda tudo, como a gente mencionou até agora. Isso é na vertical. E na horizontal, homem com seu semelhante também é a mesma coisa. Olha que interessante. Se a gente for pensar um pouquinho junto, homem ou mulher? Vamos começar pela mulher, por exemplo. Ladies first. A mulher arruma a casa, cuida da casa, seja que ela ajuda ou tem a mocinha, mas indiferente, responsabilidade da mulher. Mulher acaba arrumando a casa. Pra quê? Como assim pra quê? Vou explicar minha pergunta. Vai desarrumar daqui a pouco. Quem tem criança em casa, não tem nem pergunta. Arruma a casa para daqui uma, duas, depende do tamanho das crianças, horas vai estar já logo bagunçado de novo. Dá comida, faz comida para turma, para quê? Explico minha pergunta. Daqui a pouco vão estar com fome de novo. Faz café da manhã, daqui a pouco, ima que tem de almoço, faz almoço, ima que tem de janta. Ou seja, a arrumação já está pronta para ser desarrumada. A comida está pronta para vir a fome logo em seguida. Lavar roupa, nem se fala. Já logo vai sujar. Se for criança pequena, mais uma vez, logo não, muito rápido vai sujar. Olha que interessante, meio confuso aqui, e cadê a satisfação? Cozinha para ficar com fome de novo, arruma a casa para sujar de novo, lava a roupa para logo ser sujada e colocada na máquina, suja de novo e colocada na máquina de novo. Cadê a satisfação em tudo isso? Mesma coisa acontece com o homem. É isso mesmo, o homem trabalha, sai, corre atrás da parnassá, que não é fácil, do sustento, a chama ajuda, mas quem cedo madruga. A pessoa precisa se esforçar. A pessoa vai atrás da parnassá, do sustento, para quê? amanhã chega mais contas. E ele corre de novo e amanhã chega mais contas. E as contas não param de chegar, elas não esperam. Ou seja, a pessoa corre para cobrir uma conta e logo depois aparece outra. Ele tem que... Ou seja, cadê a satisfação? Não é algo que a pessoa vai para um lugar, o objetivo dele é ir para Disney. Ele foi para Disney, ele atingiu o objetivo. O objetivo da pessoa é chegar, visitar algum lugar bonito. Ele foi, ele chegou lá. Aqui, o objetivo imediatamente depois que ele chega, já de novo cria-se a necessidade, seja roupa, seja comida, seja fome, seja sustento. Cadê a satisfação do homem e da mulher? A resposta é o seguinte: obrigado. Essa é a satisfação. Porque para uma mãe que faz um almoço, para uma mãe que lava roupa, para uma mãe que cuida da criança, que arruma a casa e daí inúmeras outras atividades, podia ficar aqui o dia inteiro falando e não ia terminar, e alguém fala para ela obrigado, mas não obrigado, obrigado por, seja específico, o almoço estava delicioso, a roupa está cheirando bom, a casa está limpa, isso por si só, mesmo que vai sujar de novo, já dá vontade da mãe querer fazer de novo para escutar esse agradecimento. Mesma coisa com o marido, com o pai, mesma coisa. Amanhã vai ter mais conta, de pagar natação de novo amanhã, mensalidade de novo mês que vem, de novo açougue, de novo sacolão, e tudo não para. Cadê a satisfação? A satisfação está em obrigado por ter trazido Parnassá para casa. Qual foi a última vez que a gente agradeceu o marido ou a esposa pela Parnassá, ou pela roupa, ou pela arrumação? Um homework que cada um tem que se questionar. Essa é a satisfação desses dois personagens, pai e mãe, marido e mulher dentro de uma casa. É isso mesmo. Gratidão de verdade dá vida, dá força para a pessoa. Eu acho que a gente tem o poder de fato de Mechaye Ametim. Isso mesmo. O que é Mechaye Ametim? Baruch Atah Hashem Mechaye Ametim. Mara conta que a chave de Mechaye Ametim está única e exclusivamente na mão de Hashem. Talvez fisicamente, de fato, uma pessoa, Lo Aleno, que faleceu, ou Lo Aleno não, faleceu, 120 anos bem vividos, e faleceu, só Hashem pode, no momento certo, reviver essa pessoa. Mas nós temos um Mechaye Ametim aqui também. Quando a gente agradece alguém, de fato, a gente ilumina a pessoa fica feliz, fica viva, fica acesa, ela revive. A Karat HaTov é o poder de Mechaye Ametim nas nossas mãos. Pega um Hazan, mesmo que ele é pago, tem que ser pago, é um trabalho, que ele faz uma Hazanut bonita. Fala para ele, olha, não a Hazanut está bonita, especifica, o Kadish estava muito bonito. Ele vai falar, sério, o que você gostou? Nunca escutou isso, talvez. E se escutou, merece mais um, da vida. Pega um gabai, que ele trabalha de graça na sinagoga, mesmo que recebesse também, mas ele trabalha de graça, chamando as aliot. Muito obrigado pela aliá. Claro, depois que subiu no Sefer Torah, sempre tem que descer, a primeira pessoa que tem que cumprimentar é o gabai, porque foi ele que deu aliá pra gente, a Karat HaTov. Um funcionário, obrigado pelo trabalho muito bem feito esse ano, não vai custar mais caro. Se eu agradecer, ele vai querer aumento de salário, é o contrário. Muitas vezes o aumento de salário vem porque a pessoa não sente o apreço. No momento que a pessoa é apreciada, ele talvez se sinta até satisfeito sem o aumento de salário. E com o patrão a mesma coisa. Aqueles que são funcionários. Agradecer, muito obrigado por ter recebido meu salário em dia durante os últimos meses. É um privilégio. Hakarat HaTov. Verbalizar. É isso mesmo. A pessoa cabisbaixa, a gente levanta ele através de uma Hakarat HaTov. E é a nossa obrigação. Eu tenho um Talmid Chacham muito, muito grande, escutem só essa, que ele foi almoçar com um familiar do Baba Sali. Alguém muito próximo do Baba Sali, já há duas gerações atrás. Ele contou que ficou maravilhado no almoço. Por quê? Eu logo entendi que escutou uma gumará interessante, uma explicação master em alguma coisa, ou tratando-se do Baba Sali, o Zohar HaKadosh, algum segredo da existência da pessoa ou do mundo, alguma coisa, ou pelo menos que a família Baba Sali é famosa pelo tapete voador. Então, talvez contou como foi o antepassado deles, saiu voando no tapete, alguma coisa importante. Ele falou, não foi nada disso. O almoço inteiro, o Rav ficou elogiando a comida. Como a comida está gostosa, como a sopa está gostosa, como está quente, como está com o tempero certo. Esse Rav, depois que saiu da casa do Babassari, falou, um minuto. Eu vou voltar lá para perguntar para ele o que está acontecendo. Pensei que ia ter coisas profundas demais. O Babassari teve, depois explicou para ele, teve. Agradecer quem fez o almoço. Agora eu estou comendo, é o momento de agradecer quem me fez, minha esposa. Pessoal, olha que interessante, a gente está falando de um gigante. A gente pensa que um gigante não se importa com comida, talvez não se importe, mas na hora que come, agradecer a esposa. E talvez só comeu de fato para poder agradecer a esposa. Olhem que importante e olhem como sem querer a gente inverte os valores às vezes. De fato, a Hakarat HaTov seja a maior chave que está o nosso acesso de fazer Mechaya Metim. Quando nós agradecemos alguém, olha para o semblante da pessoa, ela muda. Quando a gente agradece alguém, a gente muda a pessoa. Eu sempre acho que quando alguém vai pedir alguma coisa para alguém, dentro do possível, ele pode pedir por WhatsApp. Na hora de agradecer, se não for pessoalmente, tem que pelo menos pegar o telefone e ligar ao vivo. Porque de fato, a Hakarat HaTov é anotar num caderninho algumas coisas, ninguém precisa ver. Antes da Brachá de Modim, para agradecer. É, na verdade, a gente falar para Hashem, depois que acontece uma coisa boa, Hashem, muito obrigado. Verbalizar em português muda a pessoa. E quando a gente agradece alguém, Hashem sempre quer dar mais. Porque é tão gostoso dar para alguém que reconhece a Kadosh Baruch Hu, reconhece quem deu o presente de verdade. E com essa história nós terminamos. Histórias verdadeira e o nome também. Por isso que ela está sem sobrenome. Reski, assim era chamado o menino, Yeheskel, apelido Reski, ganhou botas de inverno. A história se passa na Europa, pré-Segunda Guerra. Reski ganhou botas de inverno, muito frio, e botas novas. O pai dele comprou, trouxe, Reski colocou, foi para a escola, para o Heider, com as botas. Ele volta para casa e o pai vê ele usando as botas velhas. E pergunta para o filho, Reski, cadê as botas novas que eu te dei? Ficou apertado, não estava boa. Reski fala para o pai, pai, a bota estava maravilhosa, eu usei ela, mas tem um menino na minha classe, Pini, esse é o nome, apelido dele, que as botas dele estavam rasgadas. E eu tenho uma bota velha que me serve, então eu peguei minha bota velha, usei e dei a nova para Reski. Ok, o pai pensou em reclamar com a criança, mas falou, peraí, se a gente ensina chesed, e meu filho fez um chesed, eu vou ter que, pelo menos, fingir que eu estou feliz com a atitude. E o pai falou, parabéns, lindo. Pouco depois, o frio era muito forte na Europa, nevando forte, o pai comprou um couto, um sobretudo, um jaquetão para o filho novo. O filho vai para a escola, ele volta um, dois dias depois com um couto velho. E o pai pergunta, mas o que aconteceu? E o filho responde a mesma coisa. Aba, Pini, nem tem coat. Eu tenho um velho. O velho esquenta tanto quanto o novo, só que o novo é muito mais bonito. Obrigado, mas eu queria dar o meu velho, o meu novo para ele. Pelo menos eu tenho um velho. O pai, mais uma vez, morde a língua e fala, uau, parabéns pelo chesed. Maravilhoso o que você fez. Duas semanas depois, Reski volta para casa e fala, Aba, eu queria trazer Pini para dormir em casa. E o pai pergunta por quê. Ele fala, olha, os pais de Pini são muito, não têm condições financeiras, os dois têm que viajar a trabalho e Pini vai ficar sozinho em casa. Ele pode dormir na nossa casa. Aí o pai fala, olha, agora já é demais. Você já deu sua bota, já deu seu coat, aqui em casa, não. Reski escutou, entendeu que Buda vai. E naquela mesma noite, Reski demora para chegar em casa. O pai fica preocupado, lembre que não tinha celular, ele foi procurar Reski no Heider, não estava. Foi procurar ele aonde, qual o próximo lugar? Na sinagoga. Ele entra na sinagoga e vê Reski deitado com Pini. Fala, o que aconteceu, meu filho? Ele fala, olha, Aba, Se Pini não pode vir para casa, eu, Reski, posso ficar na sinagoga com ele para não deixar ele sozinho. Os pais dele saíram de casa, ele não pode dormir sozinho em casa. O pai entendeu isso e falou, tá bom, nesse caso, óbvio, que Pini está muito bem-vindo para vir para casa. 2 anos depois, estoura a guerra e Reski nunca mais fala com Pini, Pini nunca mais fala com Reski e a história acontece do jeito que todos nós já talvez conhecemos. Atrocidades, o povo se espalha, infelizmente, mão dos alemães e Marchemam Vezichram. Pós-guerra, anos depois da guerra, Pini se estabelece nos Estados Unidos. Trabalha um businessman. E Reski, em Israel, e Reski vira um avrech. Senta e estuda a Torá. Um dia, Reski, depois de muitos anos, Reski estava casado, com filhos já crescendo, maiores. Um dia, bate alguém na porta de Reski, escutem a história. E com isso a gente termina. E pergunta para ele, você se lembra de mim, Reski? Reski fala, olha, literalmente, e com toda veracidade, não. Me dá uma dica. Pini olha para ele e fala, olha de verdade, olha para os meus olhos. Tenta lembrar do Heider. Reski fala, claro, é você, Pini, quantos anos? Que bom te ver. Nem sabia que você salvou da guerra. Me conta, senta. E Reski e Pini começam a conversar, Reski mais uma vez um avrech, Pini um businessman que morava nos Estados Unidos e Reski um avrech de Israel. Pini olha para Reski e fala, olha, nós já conversamos bastante, agora é hora de eu te contar o porquê de eu vir até aqui, porque eu vim até aqui. Diz ele o seguinte, por que você veio? Posso te ajudar em alguma coisa? Fala, não, agora é minha vez de te ajudar. Pini falou, eu nunca esqueci da sua bota, que até hoje aquece meus pés. O seu coat, que até hoje aquece o meu corpo inteiro. A sua cama, que até hoje aquece todos os meus sonos. E o seu carinho, a sua gentileza, aqueceu minha vida. E quem sabe que, se isso não foi algo que emocionalmente me ajudou a passar por tudo que nós passamos na guerra. Agora é minha vez de ter a cara do topo a você. Sei que você tem filhos, alguns a casar, dizendo Pini a Reski, saiba que todos os seus filhos que forem casar, custo da festa e do apartamento, alai, em hebraico, on me, em inglês, ou seja, em português, minha responsabilidade. E a história é verdadeira, e Pini pagou o casamento e o apartamento de todos os filhos de Reski, que precisava de uma ajuda. A Karatatov, quando a gente faz, é o efeito bumerangue, a Kadosh Baruch Hu manda de volta. A gente acha que está fazendo um favor para alguém, a gente de verdade está fazendo uma mitzvah de Reski, a gente está muito feliz, no fim, o mundo é um círculo. E não por acaso que o globo é um círculo, porque tudo acaba se encontrando de volta. Que Bezrat Hashem a gente possa reconhecer a Kadosh Baruch Hu no mundo. Reconhecer não somente na vertical, mas na horizontal as pessoas que moram ao nosso lado. Ser reconhecido. Mechayam etim com os outros. E que Bezrat Hashem a Kadosh Baruch Hu possa falar, uau, é tão gostoso dar para quem reconhece. E de fato Hashem fala isso. Quanto mais reconhecermos, mais de fato a Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, dê para cada um de nós brachá, saúde e tudo do bom e do melhor. Amém. Kinei Ratzon. Ótima semana a todos.